Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça chamada os demais vereadores.
Vereador José Marcelo, vereador Fábio Mesquita, vereador Márcio Borges, vereador Lino dos Santos, presente, vereador Rodrigo Douglas, vereador Carlos Barbosa, vereador Arnaldo Campos, vereador Marco Aurélio. Comunico ao senhor presidente a ausência do vereador Nelson Calvino.
Sob proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço aos nossos servidores que façam leitura dos comunicados e proposições em pauta.
Não, você falou o veto, não está aqui não. O veto não está aqui. Não, está bem outra coisa. Não, o veto não.
Então, requerimento número 49, subscrito pelo vereador Fábio Mesquita de Almeida. Antes das proposições, tem um convite aqui, depois a gente vai tirar cópia para os vereadores, que foi enviado pelo pessoal da Escola Estadual Maurício Záquia. É o encerramento da educação de jovens e adultos EJA 2015. Convite digníssimos vereadores da Câmara Municipal de Jaci e funcionários. Os concluintes da EJA, Educação de Jovens e Adultos, da Escola Estadual Maurício Záquia de Jaci, tem a honra de convidar Vossa Excelência e Excelentíssima Família para participarem da cerimônia de encerramento do ensino médio. Vai ser no dia 4 de julho de 2015, sábado, né? Isso. Às 19 horas, no Centro de Integração Educacional, ou seja, anfiteatro. Ficaremos honrados e felizes com sua presença. Foi uma pessoa da comissão de formatura que trouxe. Depois, Magali, se você puder tirar a cola para eles, os vereadores, por favor. Então, vai ser 19 horas, dia 4, sábado. Agora sim, o requerimento número 49 do vereador Fábio Mesquita de Almeida. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais o que segue. Tendo em vista o ofício número 777 de 2015, os seus vereadores têm cópia desse ofício aí, da Coordenadoria de Acompanhamento de Ações do Ministério Público de Contas, requisitando alteração na redação do artigo 1º da Resolução número 546 de 2015, sirvo-me do presente para requerer que tais alterações sejam realizadas, promulgando nova resolução nos termos da referida requisição, revogando-se a Resolução número 546 de 2015, atendendo o destarte a requisição da Corte de Contas para que a decisão dessa Câmara produza seus devidos efeitos. Sala das Sessões, 30 de junho de 2015, Fábio Mesquita de Almeida, vereador. Ofício número 777, da Coordenadoria de Acompanhamento de Ações do Ministério Público do Tribunal de Contas. Assunto requisição. Senhor Presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais enviou à Câmara Municipal o parecer prévio emitido na prestação de contas municipal número 912-813, relativo ao exercício 2013, com a determinação de remessa de cópia autenticada da resolução, decreto legislativo e das atas das sessões em que a matéria fosse discutida e votada. Em resposta, por meio do ofício número 40 de 2015, a Câmara enviou a ata da sessão de julgamento e a resolução número 546/2015. Observa-se que a referida resolução apresenta divergências, pois, ao contrário do que nela constou, o parecer prévio do Tribunal de Contas foi pela aprovação das contas, deixando de prevalecer, tendo em vista a aprovação das contas, com ressalva por oito votos favoráveis dos edis. Neste contexto, o Ministério Público de Contas requisita a Vossa Excelência o encaminhamento a este órgão ministerial, no prazo de 30 dias, da cópia autenticada da resolução devidamente promulgada, assinada e publicada com as devidas ratificações, ou seja, retirar do artigo 1º a expressão nos termos do parecer prévio emitido pela Igreja Corte de Contas do Estado. Vale ressaltar que não é necessário realizar outro julgamento. Certos do compromisso de Vossa Excelência para cumprimento dos comandos constitucionais e legais, aguardamos a referida documentação, solicitando outro sim que se faça referência ao número do processo da prestação de contas municipal a fim de agilizar a juntada aos autos. Atenciosamente, Daniel de Carvalho Guimarães, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Então, os senhores vereadores, como pode observar aí, a resolução número 546, no artigo 1º, ela aprovou com ressalva, mas manteve um dizer, uma expressão assim, nos termos do parecer prévio emitido pela Igreja Corte de Contas do Estado. O Tribunal de Contas, no caso, tinha aprovado sem ressalva. A Câmara aprovou com ressalva. Então, eles querem que tire essa expressão, nos termos do parecer prévio emitido pela Igreja Corte de Contas. Mas continua valendo a aprovação com ressalva. O de número 40, agora a indicação número 40, subscrito pelo vereador Márcio Luiz Borges, o vereador que esta subscreve, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, reiterando solicitação para arborização, revitalização e construção de passeio ao longo da orla da represa do Funil, no bairro Ipiranga, como meio de beneficiar os moradores e demais pessoas que quiserem utilizar a área para lazer, além de proporcionar um aspecto visual mais agradável. 30 de junho de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Número 41, indicação 41. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito solicitando a implantação de uma casa de cultura de Jaci com espaço e acomodações apropriadas onde possa ser retratada e contada a história de nosso município. Solicita ainda a construção de um espaço apropriado onde possam ser desenvolvidas atividades de atendimento das pessoas que se enquadram na faixa etária da terceira idade para que possam usufruir de momentos de lazer e entretenimento. Sala das sessões, 30 de junho de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Indicação número 42, também do vereador Márcio. O vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando a limpeza nas margens da estrada que liga o bairro Ipiranga até a ponte do Rio Capivari, incluindo a poda de galhos e até mesmo árvores, proporcionando com isso maior visibilidade para os condutores de veículos que trafegam naquela estrada, bem como proteção para os pedestres que ali transitam a trabalho ou lazer. 30 de junho de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. A de número 43, indicação número 43, do vereador Lino dos Santos Filho. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando a canalização da água pluvial que desce pela Rua das Palmeiras a partir do conjunto habitacional Nossa Senhora da Conceição, danificando dessa forma a pavimentação asfáltica da referida rua, bem como da via que dá acesso ao colo pintado nas proximidades da propriedade do senhor Geso. 30 de junho de 2015, Lino dos Santos Filho. E também do vereador Lino, a indicação número 44. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito e secretária de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, solicitando gestões junto à Intersemit, visando a análise da água colhida no poço artesiano da Vila Aparecida, que ao sair das torneiras estão sujas, e ver que o poço está localizado próximo à mina Santa Helena e mina sul daquela empresa, pode ser que a causa da coloração da água seja devida a este fator. 30 de junho de 2015, Lindo Santos Filho, vereador.
Indicação número... Presidente, pela ordem.
Esse ofício aí da Camargo dos poços artesianos já não foi feito, já não foi mandado um esses dias atrás?
Ele foi enviado para a Intercemit, né?
É?
Agora tem mandado para a
prefeitura. Foi mandado para eles, não deram resposta, vereador. Aí eu estou mandando para a prefeitura para tomar a
pessoa que... Mas que dia que foi mandado isso para a Intercemit? Acho que foi semana passada, 15 dias,
não? Não, porque na reunião passada, né, falou na outra.
Acho que faz 15 dias, não tenho certeza não. Esse aqui, embora os termos são quase os mesmos, né? Está sendo mandado para o prefeito e para a Secretaria de Meio Ambiente. Mas depois pode discutir aí, debater, né? Agora o 45, do vereador Marco Aurélio Fraga. A indicação. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito, solicitando em nome dos moradores da comunidade do Barreiro de Baixo, município de Jaci, que sejam atendidas as reivindicações e sonhos antigos da comunidade, dentre essas a iluminação e pavimentação das ruas daquela localidade. Salienta que a comunidade é um importante polo turístico do município e ali já reside um número elevado de munícipes, e a comunidade está prestes a contar com sua primeira capela a ser concluída em breve. A pavimentação e iluminação no entorno da represa e nas ruas, em muito vai favorecer a vida de todos os munícipes que ali residem. 30 de junho de 2015, Marco Aurélio Fraga, vereador. E segue aqui uma lista de um abaixo assinado, contra a assinatura dos moradores lá naquela comunidade. Número 46 de 2015, indicação do vereador Marco Aurélio Fraga. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente aos signatários abaixo citados com os seguintes dizeres, aspas, com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me desta casa para cumprimentar a todos os servidores. Só com o empenho de todos vocês, a colaboração com o prefeito municipal é que se consegue as grandes realizações que o município necessita. São os nossos funcionários a razão principal do desenvolvimento do município. O reconhecimento é de toda a sociedade jaciense pelos seus valiosos trabalhos, dentro dos princípios da dignidade e honestidade, valores pouco frequentes nos dias atuais, e pela incessante luta em prol do envelhecimento do município, enfatiza o vereador Marco Aurélio. Sendo o que se apresenta para o momento, subscreve com protesto de estima, de elevada estima e distinta consideração. No caso, fecha aspas. Servidores listados, doutor Edmilson Fraga Silva, procurador do município, Elvis Ferreira Batista, secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Henrique Lopes, secretário de Saúde, Flávio Miguel Fonseca, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, doutor Zé Maria Nunes, prefeito municipal, Valéria Aparecida Fábio Ribeiro Lucas, secretária de Educação. A indicação número 47, também do vereador Marco Aurélio Fraga, a Prefeitura Municipal de Jaci, extensiva a todos os funcionários do município. Senhores funcionários, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me desta para cumprimentar a todos os servidores. Só com o empenho de todos vocês e a colaboração com o Prefeito Municipal é que consegue as grandes realizações que o município necessita. São os nossos funcionários a razão principal do desenvolvimento do município. O reconhecimento é de toda a sociedade e jaciense pelos seus valiosos trabalhos dentro dos princípios da dignidade e honestidade, valores pouco frequentes nos dias atuais, e pela incessante luta em prol do envelhecimento do município, enfatizou o vereador Marco Aurélio. Sendo que nos apresenta, por momento, subscrevemos com o protesto de elevada estima e distinta consideração. Marco Aurélio Fraga, vereador. Indicação número 48, também do vereador Marco Aurélio. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito com os seguintes dizeres, aspas, com os meus cordiais cumprimentos, venho parabenizá-lo pelo choque de gestão que implantou no orçamento com redução da folha de pagamento. Em virtude desta economia, solicito informações de Vossa Excelência sobre a economia mensal que o município terá até dezembro de 2016. Sabendo de vossa valiosa pretensão administrativa, solicito quais prioridades e conquistas nosso município terá com essa grande economia. Sendo para a oportunidade, subscrevo reafirmando voto de elevada estima e consideração. Aspas. 30 de junho de 2015, Marco Aurélio Fraga, vereador. Indicação número 49, também do vereador Marco Aurélio Fraga. O vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor José Alício Maia Barreto, gerente da unidade industrial da Intersemit em Jaci, com os seguintes dizeres, aspas, com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me desta casa legislativa para solicitar de vossa senhoria as considerações do senhor Antônio Donizete Rezende, proprietário arredentário do restaurante do pátio desta conceituada empresa. O pedido de encerramento da parceria com o mesmo vai trazer muitos prejuízos a várias famílias de jacienses. O senhor Antônio Donizete é pessoa competente e conceituada no ramo de restaurante. O mesmo emprega nas suas empresas 15 pais de famílias de Jaci, que irão perder seus empregos. Solicito, como representante deste município e do povo de Jaci, que possa ser revisto este pedido de rescisão de contrato. Certo de merecer atenção, elevo votos de estima e consideração. Fecha aspas, 30 de junho de 2015, Marco Aurélio Fraga, vereador. Em relação a projetos, nós temos aqui o ofício número 261 de 2015 do gabinete do prefeito, e o assunto é o veto integral ao projeto de lei complementar número 11 de 2015. E a mensagem do veto é a seguinte. Jaci, 18 de junho de 2015, excelentíssimo senhor Rodrigo Douglas Vilas Boas, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, cumpre-nos comunicar que, na forma do disposto no artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, resolvemos vetar integralmente o projeto de lei complementar número 11/2015, que estabelece gratificação para os profissionais de saúde, da atenção básica e da outras providências, e que foi aprovado nessa casa com emenda do vereador Arnaldo de Abreu Campos em razão das justificativas seguintes. Razões e justificativas do veto. Ao sancionarmos o projeto de lei complementar 10/2015, transformado na lei complementar 1254/2015, de 11 de março de 2015, apresentamos a seguinte justificativa. A emenda ao parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei complementar 10/2015, proposta pelo vereador Arnaldo de Abreu Campos, não observa as normas legais em vigor, contendo vício de iniciativa que acarreta o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. Não se discute a respeito da função legislativa dessa casa, admitindo-a típica e ampla, porém residual, e somente pode atingir as matérias que não foram reservadas de forma expressa e privativa ao chefe do Poder Executivo, como é o caso em questão, pois ao Executivo cabe exercer a gestão administrativa que apanha atos de planejamento, direção, organização e execução. Nenhum projeto de lei reservado à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo do município pode ser proposto por nenhuma outra autoridade além do prefeito municipal, sob pena de inconstitucionalidade. Desta forma, há vício de iniciativa no projeto de lei em análise, pois está se tratando de aumento na remuneração dos cargos públicos, o que, nos termos do inciso 1º do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, é matéria reservada à iniciativa do prefeito municipal. A propósito, o artigo 54 da Lei Orgânica Municipal estabelece. Artigo 54. São de iniciativa privativa do prefeito às vezes que disponham sobre, primeiro, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, e fixação de aumento de remuneração. 2. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. 3. Organização administrativa, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. 4. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos de administração pública municipal. Desta maneira, ao alterar os percentuais que constaram no projeto de lei de nossa autoria, a emenda do vereador Arnaldo de Abreu Campos adentrou em matéria de iniciativa privativa do prefeito nos termos da norma retro mencionada, sendo flagrante sua inconstitucionalidade. Ora, ao remeter o projeto de lei à Câmara, o fizemos apoiado em decisão do Conselho Municipal de Saúde, que reservava aos servidores o percentual de 80% dos recursos, ficando o restante para a reestruturação e reaparelhamento das equipes de saúde da família, ESF. O desrespeito à prerrogativa de iniciar processo de proposição do direito gerado pela usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar de modo irremissível a própria integridade do ato legislativo eventualmente ditado. A emenda em análise afronta também o princípio de separação de poderes que fundamenta o Estado Democrático de Direito, estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal de 88. Aí ele cita o artigo 2º, são poderes da União, independente de harmonia em si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eli Lopes Veireles, a respeito, ensina que a Prefeitura não pode legislar como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa. A Câmara estabelece regra para a administração. A Prefeitura executa, convertendo o mandamento legal, genérico e abstrato em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas. O Executivo pratica atos segundo as normas. Nessa sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos poderes, princípio constitucional, artigo 2º, extensivo ao governo local. Qualquer atividade da Prefeitura ou Câmara realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. Todo ato do prefeito que infringir prerrogativa da Câmara, como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar a atribuição da Prefeitura ou do prefeito é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos de governo, aí cita o artigo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 31, podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário. No parágrafo único do artigo 2º, o projeto de lei complementar que foi encaminhado por este Poder Legislativo constou, parágrafo único, os recursos indicados no caput deste artigo serão aplicados da seguinte forma. Primeiro, 20% na reestruturação e reaparelhamento das equipes de saúde da família, ESF. 2. 80% repassados aos servidores municipais da atenção básica lotados nas equipes de saúde da família ESF, sob forma de gratificação PIMAC, observada a seguinte proporção. Letra A, 45% para os agentes comunitários de saúde. Letra B, 23% para os técnicos de enfermagem e auxiliares técnicos de saúde bucal. C, 32% para médico, enfermeiro e dentista, sendo um profissional de cada categoria por equipe de saúde da família. A emenda do vereador Arnaldo Campos, aprovada nesta casa, alterou a redação do dispositivo, fazendo constar, parágrafo único, os recursos indicados no caput deste artigo serão aplicados da seguinte forma. Inciso 1º, 100% repassado aos servidores municipais da atenção básica lotados nas equipes de saúde da família, ESF, sob forma de gratificação PIMAC, observada as seguintes proporções. Letra A, 52% para os agentes comunitários de saúde. B, 23% para os técnicos de enfermagem, auxiliares técnicos de saúde bucal. C, 25% para médico, enfermeiro e dentista, sendo um profissional de cada categoria por equipe de saúde da família. Buscando regulamentar a concessão da gratificação, encaminhamos a essa casa o projeto de lei complementar número 11/2015, que durante sua tramitação recebeu emenda modificativa do vereador Arnaldo de Abreu Campos, repetindo e agravando a inconstitucionalidade arguída por ocasião do veto anterior. Eis que, além da alteração dos percentuais, a emenda acarreta aumento de despesa com a gratificação, como se explica em seguida. No projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal, o artigo 2º estava regido da seguinte forma. Artigo 2º. A gratificação a que se refere o artigo anterior será custeada com recursos do incentivo financeiro do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, PIMAC-AB, transferido fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, denominado componente de qualidade do piso de atenção básica variável, repassados integralmente aos servidores municipais da atenção básica lotados nas equipes de saúde da família, ESF, sob forma de gratificação PIMAC-AB, observada a seguinte proporção. 52% para os agentes comunitários de saúde, 23% para os técnicos de enfermagem e auxiliares técnicos da saúde bucal, 25% para médico, enfermeiro e dentista, sendo um profissional de cada categoria por equipe de saúde da família, ESF. A emenda proposta pelo vereador e aprovada pela Câmara foi expressa da seguinte forma. Artigo 2º. A gratificação que se refere ao artigo anterior será custeada com recurso de incentivo financeiro do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, PIMAC-AB, transferido fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, denominado componente de qualidade do piso de atenção básica variável, repassados integralmente aos servidores municipais da atenção básica lotados nas equipes de saúde da família, ESF, sob forma de gratificação PIMAC-AB, observada a seguinte proporção. Parágrafo único. Do valor correspondente ao 100% de todo o repasse do PIMAC-AB, contados da data do primeiro repasse, serão pagos aos servidores da atenção básica lotados nas equipes de saúde da família, ESF, da seguinte forma, 54% para os agentes comunitários de saúde, 23% para os técnicos de enfermagem e auxiliares técnicos da saúde bucal e 22% para médico, enfermeiro e dentista, sendo um profissional de cada categoria por equipe da saúde da família. Verifica-se pelas alterações propostas que a emenda do vereador afronta novamente o artigo 54 da Lei Orgânica Municipal ao usurpar competência exclusiva do prefeito municipal, alteração dos percentuais da gratificação aos servidores com consequente alteração nas respectivas remunerações, além do inegável aumento de despesa ao estabelecer no pagamento de 100% de todo o repasse contados do primeiro, afrontando o disposto no artigo 55 da mesma lei orgânica. Artigo 55. Não será admitido aumento de despesa prevista. Primeiro, nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvada a matéria orçamentária. Segundo, nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Ao optarmos pelo veto integral ao projeto de lei ora debatido, consideramos que o veto parcial, somente em relação ao, em relação ao artigo 2º, praticamente repetiria o teor da Lei Complementar 1254/2015, cuja extinção foi proposta no projeto de lei vetado. A nosso ver, a questão da inconstitucionalidade debatida no projeto de lei 11/2015 já estava resolvida por essa Casa com a manutenção do veto ao projeto de lei 10/2015, não havendo justificativa para repetição da inconstitucionalidade pelo mesmo vereador autor da emenda ao projeto anterior. Por tais razões, confiamos a esta Casa na manutenção do veto integral ao projeto de lei complementar número 11/2015, cujas razões submetemos à apreciação desse Poder Legislativo Municipal. José Maria Nunes, Prefeito Municipal.
Seria a questão de projeto, o único, né, projeto que seria esse veto. As proposições dos senhores vereadores, o convite, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Senhor presidente, pela ordem.
Eu gostaria que Vossa Excelência pedisse ao senhor prefeito que mandasse para a Câmara uma cópia da emenda do vereador Arnaldo, porque eu conheço uma emenda aqui assinada pelo vereador Arnaldo, pelo vereador Nelson, pelo vereador Carlos, pelo vereador Márcio e pelo vereador José Marcelo. Essa emenda do vereador Arnaldo eu não conheço, então ele vetou a emenda do vereador Arnaldo. Para ele mandar para nós uma cópia dessa emenda, para a gente apreciar o veto, eu não conheço essa emenda.
Perfeitamente. Até mesmo, senhor vereador, com relação a embasamento aí na comissão, se Vossa Excelência quiser citar isso. Né?
Só uma coisa. Na realidade, estamos falando de gratificação. Não estamos mudando, na realidade, a folha de pagamento ou coisa assim, referente a valores da.
Com relação ao parecer da comissão, se Vossa Excelência quiser, né, incluir isso também. Com a palavra, franco, senhores vereadores. Vereador Fábio Mesquita.
Comissão, para falar. Apenas só citar a respeito desse projeto, gente. Assim como legislador, até gostaria de pedir o seguinte, se possível, a respeito das emendas, a qual eu fui obstivo sobre ela, porque nós tivemos todo o respeito pela casa e encaminhamos um projeto aceitando, quando eu estava lá ainda, o 100%. Então, essa indicação a respeito através do artigo 54 da Lei Orgânica, então eu acho que seria viável, de repente, mandar uma indicação também para respeitar, mandando aí a qual foi sugerido pela emenda que foi citada. Uma indicação para que se resolva essa questão, para que a gente possa pagar o dinheiro que está sob os poderes da administração pública e dar quem é de direito, que é os agentes que já estão passando da hora, que já faz bem tempo, mas esse projeto está aqui. Vai para lá, vem para cá, assim, desculpe a maneira de estar expressando, mas eu acho que é fácil estar resolvendo. Que encaminhe uma indicação, pedindo para respeitar as indicações aqui sobre a emenda, já que uma vez que é inconstitucional, mas que encaminhe um projeto para cá, respeitando esse percentual, para que possa ser votado e pagar esse pessoal, dar eles que é de direito deles, né, que, as pessoas que merecem. É isso que é a minha sugestão.
Vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, visitantes. Senhor presidente, esse projeto do PEMAC, desculpe lá o senhor prefeito, as pessoas que estão nos assessorando, virou palhaçada. Porque o primeiro prefeito mandou aqui para nós um projeto transferindo só parte dos recursos para gratificação dos servidores da saúde. Depois, teve um debate aqui na Câmara, o vereador apresentou uma emenda aumentando para isso, outro vereador apresentou daquilo e daquele jeito. Agora, o prefeito mandou um projeto de acordo com aquilo que os vereadores queriam. Aí nós alteramos o percentual. Tiramos um pouquinho de um grupo de servidores e passamos para aqueles que realmente mais trabalham e que enfrentam o sol a sol. O prefeito de Picuinha, não é o prefeito, alguém que está em volta dele, foi lá e vetou o projeto novamente. Por isso que eu falei, isso é palhaçada.
essas justificativas do veto aqui, me desculpe o assessor jurídico da prefeitura, o doutor Edmilson, respeito muito, mas essas justificativas aqui, ele colocou desde a primeira emenda que foi apresentada por essa casa. Está repetindo tudo que foi falado. Nós, em momento algum, aumentamos despesa para o executivo. Em momento algum. Só transferimos parte da gratificação de um grupo de servidores para outro grupo de servidores. Isso é legítimo. Afirmo com certeza que isso é legítimo. Agora, essa palhaçada de veta lá, vem cá, não derruba a veta, ele manda outro projeto? Será que é porque ele comprou esse carro com dinheiro do PEMAC e está querendo arrumar um jeito com essa picuinha contra o vereador? Agora, vem cá vetar uma emenda do vereador Arnaldo. Eu quero que ele me mostre essa emenda. Os senhores, primeiro, eles leem o projeto, leem a emenda do jeito que ela foi feita, para depois apresentar essas razões do veto. O senhor fez uma emenda, vereador Arnaldo, sozinho? Quem assinou a emenda, que eu sei, a emenda não é do vereador Arnaldo. A emenda é do vereador José Marcelo, de Andrade Botelho, Nelson Mesquita Galvino, Carlos Aparecido Barbosa, Márcio Luiz Borges e Arnaldo de Abreu Campos. Essa emenda eu conheço. Agora, essa que eles colocaram aqui nas razões do veto dele, eu não conheço. Então, espero que ele mande para nós uma cópia dessa emenda. Se ele conseguir mandar essa emenda, aí eu vou concordar com o veto dele. Se ele conseguir...
Vereador, pois não, eu gostaria que ele mandasse com minha assinatura.
É. Eu queria que ele mandasse essa emenda aqui. É. Então, por isso, ninguém é perfeito nesse mundo. Ninguém é. Todo mundo erra. Mas já que levou de picuinha, tá essa palhaçada aí, desculpe aí os termos, tá essa palhaçada de veta e não veta e paga e não paga, a ideia do vereador Fábio Mesquita é para chegar naquilo que os vereadores querem. Quer dizer, vereador não pode fazer nada. Eu não estou aqui fazendo média com funcionário, nem não sou candidato a mais nada. Mas a gente está mostrando com essa emenda é valorizar o servidor público, aqueles que realmente a gente põe a mão na massa. Não são aqueles que recebem hora extra e sem fazer, não. Esses aí nós não estamos valorizando, não. Aqueles que recebem gratificação sem trabalhar. Esses aí nós não estamos valorizando, não. Estamos valorizando realmente aqueles que trabalham, que cuidam da saúde da nossa população. Inclusive da minha. Porque eu precisei dos préstimos desses funcionários da saúde alguns dias atrás. Agora, repetindo, essa palhaçada tem que acabar. Então, vou aguardar que ele nos mande essa emenda apresentada pelo vereador Arnaldo para a gente tomar as providências. Porque, sinceramente, eu não ponho a mão mais nesse projeto, não voto nem a favor, voto contra. Tudo que ele mandar a respeito desse PEMAC agora, eu voto contra. Porque, do jeito que está, nós não podemos fazer nada aqui. Aqui em Jaci tem esse problema. Você vem aqui na Câmara, você denuncia que o fundão de tal... O ex-vereador Luiz Rogério está trabalhando na prefeitura lá, faz uma coisa errada, eu venho e falo aqui, olha lá, está perseguindo o vereador Luiz Rogério. Está lá o Rivelino que trabalha na prefeitura. Só vem em casa e fala, olha lá, está perseguindo, não é nada, nós estamos tentando corrigir as coisas erradas. Estou citando você. Está lá o meu filho, o Flávio. Vem cá, ó, o Flávio fez isso de errado. Você não pode falar nada que os outros fazem errado. Aí perseguição e tal. Se você está enxergando as coisas erradas, você tem que falar. E aqui em Jaci, não. Se você fala, está perseguindo. Aí distorce as conversas com o vereador Nelson Mesquita, o Galvão sempre falou. Fala uma coisa aqui e lá fora acontece outra coisa. Então a gente tem que acabar com essas coisas aqui em Jaci. Infelizmente não vai acabar. É toda vez que eu assumo essa tribuna, eu me altero por causa dessas coisas, dessas picuinhas, dessas palhaçadas. Eu perdi os documentos aí a respeito daquele loteamento da Amigrande lá dos professores da UFRA. Eu pedi porque falaram para mim que teve problemas. E até hoje não me mandaram. Já venceu, pedi o doutor GS, estou enviando uma denúncia do Ministério Público e vou citar aquilo que me falaram. E vou citar talvez o nome das pessoas que falou. E tem gente aqui dessa casa que fez um comentário sobre isso. Eu vou citar o nome dessa pessoa. Então, são coisas, se a gente está vendo... Então, para que vereador? Para que faz eleição só de prefeito e não põe vereador? Já cansei de citar nome aqui de funcionário da prefeitura que recebe hora extra, que nunca fez hora extra, nunca cumpriu suas 44 horas semanais. E recebe hora extra. Enviei uma denúncia no Ministério Público a um determinado funcionário, ele foi chamado a nem sei o que que deu. Se ele devolveu o dinheiro, fez um acordo com o que aconteceu. Receber funcionário em cargo de confiança, recebendo gratificação, recebendo hora extra. Quer dizer, estou perseguindo. Não, eu vi que está errado, citei lá. Eu não posso fazer. Essa é a minha obrigação. Essa é a nossa obrigação. Tá? Eu fiz isso desde o meu primeiro mandato de vereador. Tem muita coisa errada que a gente está vendo errado. Eu já cansei. Eu já cansei de fazer, de falar, de explicar, de conversar. Vou na prefeitura, chamo o prefeito, falo isso, falo aquilo. Outro dia eu fui na prefeitura para discutir com o senhor prefeito, o assessor jurídico, uma questão de uma ex-funcionária que está aí com um problema sério de saúde, tocando na justiça uma demanda contra a prefeitura. Gente, por que que não faz um acordo? É só chegar, chama a funcionária que vem, faz um acordo, vai lá na justiça, faz o acordo e pronto, acabou. Ah, não, ela que tem que ir com o advogado dela e não. Gente, a mulher está doente, precisando desse dinheiro para resolver o problema dela. Mas ela pediu 50 mil, faz um acordo lá com 30, com 35 mil, não sei com quanto, vai lá e faz um acordo. Não, ela tem que ir procurar o advogado dela, para o advogado dela, ir no juiz, fazer uma petição. Para que isso? Chama ela, vai com ela, os próprios advogados, vai lá e faz o acordo na frente do juiz, ela assina e pronto, acabou. Mas não, quer fazer a mulher sofrer. Talvez ficar sem vida para poder pagar. Para que essas coisas, gente? Para que brigar para resolver coisas tão fáceis? Por que que não aceitou a proposta da Câmara desde a primeira vez? Está julgando inconstitucional, mas se tiver um acordo, não tem nada de inconstitucionalidade. Isso aqui não é inconstitucional. Pelo pouco eu entendo de direito, isso aqui não tem nada. Nós não estamos fazendo com que a prefeitura gaste mais. Estamos apenas alterando os valores das gratificações de um determinado grupo a outro determinado grupo. Se o prefeito mandar para nós aqui, por exemplo, um aumento de salário para os funcionários, manda 100% lá para o meu filho Flávio e manda 20% lá para o Rivelino. Por que que mandou 100 para ele e mandou 20 para o Rivelino? Isso sim é inconstitucional. Isso eu acho que é. Por que paga hora extra para quem não faz? Isso é inconstitucional. Isso não, isso é roubo. Então, para que essas briguinhas, essas coisinhas miúdas, para fazer funcionário ficar revoltado com o prefeito, com o vereador, com outros funcionários? Para que isso? Então, esse projeto do PEMAC aqui ainda vai dar muito o que falar, a não ser que o prefeito aceite a sugestão apresentada para o colega vereador Fábio Mesquita. Aí sim, nós vamos sossegar. Aí ele vai reconhecer que ele deu o braço a torcer e que os vereadores tinham razão. Mas eu não sei se ele vai aceitar isso, não. É só isso, senhor presidente.
Senhor vereador, da maneira que foi feito os 100%, viu, que foi, concordou lá, então eu acho que era um caminho mais fácil a gente resolver essa questão. Realmente, que já passou de... Na hora,
é, sem dúvida. Posso falar, vereador? Mas esse 100% já foi aprovado aqui uma vez. Só que eles não aceitaram, por causa da emenda do vereador Arnaldo. Mas depois eles mandaram para votar do jeito deles.
Com 100%.
100%. A mesma.
Eles aceitaram.
Aceitou a posição. É isso que eu estou dizendo. Se mandar outra indicação pedindo para aceitar o 5 com o projeto do executivo em respeito ao artigo 54 da Lei Orgânica, resolve o problema e paga o pessoal.
Ah, mandar da forma.
Uma indicação para que eles respeitem os 50 do jeito que foi feita a emenda, eu que encaminhe um projeto aqui respeitando isso, para que a gente vote e pague esse pessoal.
Então, mas qual a diferença, por exemplo, assim, que o vereador Arnaldo mandou, que já tinha aprovado, por que o prefeito foi vetar?
Aprovou o que você falou?
É. Ele fez uma emenda, o 100%.
Aí o que ele está citando é a emenda de acordo com o artigo 54 da Lei Orgânica, que eu não sou jurista também para isso, mas que me parece que é inconstitucional. Tanto é que até eu falei na minha fala aqui que eu ia. Obter as emendas, porque na realidade, gente, eu sou a favor, na realidade, gente, da paz. Eu acho que é o caminho legal. O vereador tem o direito, você, o vereador Marcelo, está muito claro a sua explicação, gente, e nós estamos aqui em prol do povo. E isso é um caminho legal. Vocês querem que aumente mais percentual para os agentes? Eu concordaria em mandar até 100% para os agentes, se me perguntasse para mim. Mas daqui a pouco eu seria o princípio da isonomia. Então o que eu faço? feita do jeito que a Câmara está propondo, manda aqui um projeto para a gente votar e se pagar o pessoal, a qual eu tenho plena convicção que o dinheiro se encontra no poder da prefeitura e que paga. Uma vez que pagando o pessoal, está aumentando o subsídio dele, sim. Então, assim, por isso que eu sou a favor que faça essa indicação. Mas nada contra a emenda dos vereadores e que eles respeitem a emenda dos vereadores. E como diz o vereador Marcelo, aí sim ele vai concordar que a Câmara está do lado da população.
Também se cada um tem uma visão, eu concordo com a visão do vereador José Marcelo, que me perdoa os demais aí, mas hora nenhuma aí nós estamos vendo ordenar a despesa, né? O valor final do 100% é o mesmo, né?
Posso falar, vereador? O único problema que aconteceu, desde o primeiro dia, há um ano atrás, mais ou menos, que foi colocado esse projeto aqui, foi votado o negócio de 100%, naquela época lá, já deveria ter dado esse dinheiro, já de vera, que já não poderia nem estar esse projeto aqui mais. Foi emenda, colocaram, o prefeito veta, arrumou aquele rolo, já deveria naquele dia, um ano atrás, ter dado o dinheiro dessas pessoas. Porque ele está nesse rolo até hoje, é para ter outros projetos que estão votando aqui, está até hoje esse projeto do dinheiro das pessoas. Parece que o dinheiro é nosso. O dinheiro é daquelas pessoas que já para ter recebido há um ano atrás. Aí não estou falando de vereador, nem vereador, parece que está parecendo coisa pessoal, né? Não é de partido mais não. Porque esse dinheiro dá para ter entregue há um ano. Está batendo e ainda vai longe com esse dinheiro daquelas pessoas que estão precisando pagar a conta. Só isso.
Só um momentinho. Desde a primeira votação, teve vereador que manifestou aqui que o prefeito ia vetar. O prefeito nem estava sabendo. Já manifestou, o prefeito vai vetar esse projeto. Já tinha aprovado 100%. Só que o prefeito não vai aceitar a modificação do vereador. Ele tem que mandar do jeito dele, né? Aí não há acordo entre o prefeito e o vereador, só...
Vamos ver o que vai acontecer agora para a gente.
Senhor presidente, ele falou que o projeto tem mais de um ano. Esse dinheiro não tinha uma data limite para ser pago? Esse dinheiro tem que ser... Se não, ele foi pago, tem que ser devolvido, alguma coisa?
Quando acertou a aprovação do projeto, não vier tal, a sua publicação, após a sua publicação, tem uma emenda que fala que tem que ser pago retroagindo ao primeiro depósito, mas esse dinheiro se encontra em caixa na prefeitura, segundo as informações, né?
Parece que o repasse do recurso para o funcionário tem que ser regulamentado através de lei, né? Mas eu acho que não tem data, assim.
Não. Palavra franca, o vereador Márcio Borges.
Boa noite, presidente Rodrigo. Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessor aqui da casa, assessor jurídico Zé Edson, a todos que nos honram com a sua presença. Boa noite. Prometo ser breve aqui no meu pronunciamento, presidente. Quero, desde já, pedir aos servidores aqui da casa para formalizar um ofício parabenizando a diretoria da Escola Estadual Maurício Zacher, né, pela cerimônia de encerramento aqui do EJA, né, do projeto EJA, né, que é um projeto que é de muito interessante aqui para o nosso município, né, haja visto que atende as jovens e adultos, aquelas pessoas que não puderam concluir os seus estudos no momento oportuno, agora tem a oportunidade de estar ajustando seus estudos. E justificar também fazer uma justificativa aqui da minha ausência, visto que eu vou já ter um compromisso no sábado, nesse horário. É só registrar aqui e pedir para fazer um ofício já formalizando. Outra coisa também pedir, né, já vou fazer um levantamento aqui de todos os meus requerimentos feitos nesse semestre, né, de 2015. Já visto que a gente já está fazendo a última reunião agora aqui, a gente vai retornar só depois do recesso, né, senhor presidente? Eu tenho certeza que tem vários requerimentos meus também que não foram atendidos agora no 2015. Como já no ano anterior também, eu tive que a necessidade de estar encaminhando junto ao Ministério Público, né, solicitando aqui o atendimento e levantando a questão de deixar de atender o Legislativo. É como fazer uma probidade administrativa, né? Então, eu tenho certeza que a gente tem requerimentos meus aqui que não foram atendidos, e com isso eu vou fazer o levantamento e vou encaminhar ao Ministério Público e pedir para o Ministério Público tomar conhecimento do que tem acontecido. Um outro ponto aqui, senhor presidente, que foi me solicitado, em nome da Maria Horacide Oliveira, fazer um agradecimento aqui de Vossa Excelência pelo esforço aqui de atender o pedido dela para rever o sistema de votação que foi feito aqui na prestação de conta do exercício 2006. Né? Existe um esforço muito grande aqui do presidente por acatar o pedido dela e ver que a forma que foi feita a votação prejudicou ela. Nesse momento agora a gente teve a oportunidade de estar revendo o sistema de votação com isso, dando para ela a liberdade agora de seguir em frente, né, com a prestação de conta dela e deixando ela desimpedida de qualquer ato futuro que poderia estar vindo ocorrer junto com ela. Ela pede agradecer ao presidente Rodrigo e também todos os demais vereadores que votaram a favor do relatório da Comissão de Prestação de Contas. Outro ponto, senhor presidente, que eu tenho percebido aqui em Jaci, que a gente não tem visto aqui, é com relação ao espaço para estar, como a gente pode falar, recordando da história do município de Jaci. A gente vê em outras cidades, várias outras cidades, sempre que você chega na cidade, se encontra uma casa da cultura. E Jaci não tem esse espaço. Acho que Jaci é um município novo ainda, com muitas histórias. Acho que é o momento do executivo estar dando uma atenção para isso. De estar criando um espaço, né, para fazer, ou seja, um espaço cultural do município, onde ele possa estar retratando toda a história do nosso município. Né? E para que dê oportunidade não só dos jacienses conhecer e ter um espaço para conhecer a história do nosso município, mas também aquelas pessoas que nos visitam. Né? A gente vai em outros municípios aí, a gente chega lá, tem uma casa do cultura, que a gente pode ir lá conhecer a história do município, enfim. E já se não tem, chamar atenção para isso, de estar pedindo, nós todos aqui, pedindo o executivo para fazer dar atenção para criar esse espaço aqui no nosso município, porque o município é feito de histórias. História para ser registrado e dar a oportunidade àquelas pessoas que não viveram na época de conhecer. Né? E acho que é de suma importância isso para nós. E outro ponto também, que foi objeto aqui de uma indicação minha, se diz respeito com o pessoal da terceira idade. A gente tem visto, né, que a população tem se envelhecido, né? De tanto que tem a mudança aí da aposentadoria, e enfim. E muitas das vezes, a pessoa idosa, às vezes, fica em casa, muitas das vezes sem ter aquilo que fazer. Então, acho que o município também teria que ter uma atenção especial com a terceira idade e criar um espaço, né? Um espaço para onde aquelas pessoas possam ser encaminhadas para lá e ter um cuidado, né, com pessoas especializadas para estar dando atenção para ele, atividades, né, e quem sabe já pensar no futuro aí de criar um espaço mesmo para as pessoas que às vezes não têm condições de ficar em casa, cuidar, de ficar lá num canto adaptado para a terceira idade. Né, a gente vê vários outros municípios também têm esses espaços, Lavra tem espaço, Carmo Cachoeiro tem esse espaço, né, e Jaci não dá essa oportunidade para nós, para essas pessoas que tanto contribuiu com o nosso município. Acho que já tem alguns projetos do CRAS que dá uma atenção para o pessoal da terceira idade, e acho que o município também pode fazer uma parceria com associações, né, ter associação aí preparada para que possa estar atendendo as necessidades de criar esse ambiente aí para atender o pessoal da terceira idade. Acho que é uma indicação também que de bastante relevância para o nosso município, haja visto que a gente tem muito idosos aqui
no nosso município, né, que poderia estar tendo uma oportunidade de fazer atividade, de estar compartilhando mais no seu dia a dia, ao invés de ficar, às vezes, em casa, quieto lá, e não tendo aquela atenção que já a família dá atenção, lógico, mas poderia ter mais uma atenção especial para essas pessoas. Agradeço a oportunidade. Boa noite a todos.
Os senhores vereadores aí, né, com relação ao atraso do vereador Nelson, ele já havia ligado aqui, né, no início da reunião, pedido para comunicar à presidência, mas eu queria colocar em plenário aí se algum vereador tem alguma coisa a se manifestar contra, atraso dele, alguma coisa nesse sentido. Então, a palavra foi para o vereador Nelson, por favor.
Senhor presidente, boa noite a todos aqui presentes. Peço desculpa pelo atraso, eu estava resolvendo um problema da minha empresa, mas já foi resolvido, graças a Deus. Primeiramente, senhor presidente, eu venho falar dos acontecimentos que vêm acontecendo na nossa cidade, umas coisas que a gente, tem hora que a gente tem que fingir de cego, porque é coisas absurdas que acontecem, e se a gente vai falar, a gente é contra. O vereador Lino, há pouco tempo, veio pedir ajuda para a moradora de Jaci, a Kene. Infelizmente, ela veio falecer antes dessa ajuda. E é o que vem acontecendo com muita gente aqui em Jaci. A ajuda vem depois que já não está precisando mais, ou quando vem a falecer. Então, são coisas que precisa chegar ao ponto que chegou para a gente poder trazer para a Câmara e pedir ajuda para essa pessoa. Eu acho que o mínimo que a prefeitura tem era de ir até essa pessoa e tentar ajudar ela de uma forma. Mas não foi o que aconteceu. Então, a gente fica envergonhado com isso e pedir aos órgãos competentes do Centro Social que possa fazer um trabalho melhor que já vem sendo feito na cidade para não deixar isso acontecer. Os absurdos que estão acontecendo. Outra coisa, senhor presidente, a gente vem pedindo há tempos, começou essa obra da reforma da praça, uma coisa que vai ser de vem embelezar a nossa cidade, mas eles começam uma coisa, para. Aqui em Jaci hoje está com mais ou menos umas duas, três obras que começam, já tem mais de ano que começou e fica lá. Se chega lá, tem 10 funcionários lá, e a obra não termina. Então, em vez de ficar empingado, focar numa coisa e terminar. Eu vou te dar exemplo da creche. A creche, aquele dia a gente veio cá, pediu, no outro dia, parece que a prefeitura inteira estava lá trabalhando. Agora já está parado de novo. Aquela obra lá em cima que a gente nem sabe com o valor gasto, que é a delegacia, já tem mais de ano praticamente também que vem se arrastando e não termina. E essa praça agora. Eles estão começando uma reforma de uma praça, mas nem terminou aquela lá de baixo, que gastou absurdo. Eu estive dando uma volta lá na praça hoje, como eu já vim pedindo há muito tempo para terminar de fazer o rejunte da praça, não fizeram. A praça, praticamente 80% da praça está sem o rejunte. E esse rejunte foi comprado.
Foi comprado, tem a nota lá, empenho e tudo.
Então, esse rejunte foi comprado e não foi colocado.
Talvez a quantidade é pouca, né? Foi, acho, mais ou menos 5 toneladas.
Então, é dinheiro nosso que está sendo desperdiçado ou desviado para algum outro lugar, porque se foi comprado. Então, é coisa que vem acontecendo que é o que eu venho sempre falando. Falta planejamento. Às vezes até tem boa vontade de querer fazer as coisas, mas não tem planejamento. Então, pedir ao novo secretário que possa encaminhar, seguir em frente e terminar essas obras num prazo determinado. Lógico que a obra da creche não tem condição, mas já passou, até a segunda reforma dela já passou o prazo. Aquela reforma da construção da delegacia, nem prazo a gente tem, porque a gente não sabe nem o que está sendo gasto lá, que o prefeito está entrando, que deixou. Não tem projeto, não tem nada. Foi feito, né? Então, a praça central aqui, eu acho que a primeira coisa que eles têm que fazer quando é fazer uma reforma é colocar a placa mostrando para a população o que vai ser gasto, o prazo determinado. Até agora não foi colocado também. e já vai para 15 dias. Uma outra coisa que eu acho engraçado é uma... Eu estive olhando a licitação, vai ser gasto quase R$900 mil, e praticamente a prefeitura inteira estava trabalhando na praça, para fazer a limpeza da praça. Então, aquilo não é uma reforma, é uma construção de outra praça, porque então, tem que tirar a praça nova, a praça velha que está lá, para eles colocar outra. Então, não é reforma de praça, é construção de uma outra praça. Então, acho que pelo valor que está sendo pago para essa praça, a prefeitura não tinha nem que estar... Teria só um fiscal da prefeitura olhando. Agora, praticamente, a prefeitura inteira trabalhou nesses 15 dias da praça para limpar a praça.
Vereador, é só uma coisa. Assim, aquele pessoal que está colocando o... referente àquele piso lá, é o pessoal da prefeitura?
Não, o piso eu acho que é funcionário da empresa. Que já foi funcionário, secretário da prefeitura. Mas em relação, às vezes, as pessoas falam que a gente é contra o que fazem. O que for de benefício para a população, a gente é a favor. Mas que se gaste o dinheiro devido e que faça no tempo certo. Essa praça, praticamente, se o vereador pode me ajudar, acho que foi 890 mil.
É o estimado.
Não, é 800 e...
865, parece que foi o... aprovado, né, da empresa, do contrato.
Eu não entendo muito de construção, mas eu tenho certeza absoluta que eu faço duas praças com esse dinheiro. Eu não reformo uma praça, eu faço duas dessas. Então, são coisas que acho que na própria prefeitura devia já cortar isso, mas infelizmente não acontece. Eu tenho quase certeza que essa praça não vai ser finalizada, mas tomara que eles terminem ela. Então, para as pessoas entenderem o que eu quero falar, o dinheiro do povo de Jaci está sendo julgado fora. Entendeu? E a gente está aqui, os 9 vereadores, e tá batendo palma. Infelizmente, é isso que a gente está fazendo. Porque todas essas obras que estão sendo feitas são todas irregulares e estão continuando a ser feitas. Então, se a gente está aqui, os 9 vereadores não estão tomando atitude, porque... Então, vamos olhar. Outra coisa que eu venho pedindo, aproveitar que o secretário está aí, e que o vereador falou, a cultura de Jaci acabou. Felizmente, Jaci não tem cultura mais. A festa de Piau Nossa, que trazia uma alegria para a cidade, foi cortada já há muito tempo. Fizeram ela às pressas nos últimos dias de eleição, para tentar ganhar a eleição, conseguiram. E depois disso não teve mais. Acho que no ano que vem eles devem fazer a mesma coisa. Ficaram 3 anos sem a festa de peão, mas ano que vem com certeza vai ter, antes da eleição. Então são coisas que acontecem em Jaci, como a cultura que o vereador falou, a festa de peão. O esporte de Jaci, infelizmente, não tem apoio nenhum. Praticamente existe o secretário de cultura e esporte, mas o esporte de Jaci está abandonado. Eu tenho certeza que não é... Pelo trabalho dele, que ele desempenha um bom trabalho, é pelo apoio que a prefeitura... Infelizmente, ele pode apresentar os projetos lá, mas se o prefeito não autorizar, ele não faz nada. Então, são coisas que vêm acontecendo em Jaci que a gente fica com vergonha de falar que é vereador de Jaci. E quando as pessoas vêm cobrar, a gente tem que abaixar a cabeça, infelizmente, porque a gente está aceitando o prefeito Dr. José Maria fazer o que está fazendo. Pode falar a verdade, eu acho que ele nem sabe o que está acontecendo na cidade de Jaci, mas infelizmente, como ele é o prefeito, a gente tem que falar com ele. Então a gente tem que tomar umas providências para depois não falar que é tarde demais. É o que eu tinha que falar, era só isso mesmo. Boa noite.
Vereador Marco Aurélio.
Senhor presidente, mesa diretores, colegas vereadores, servidores, secretário presente, senhores presentes aqui, boa noite a todos. Senhor presidente, vou ser breve. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da escola Maurício Zacher pela conclusão do curso. Eu fico muito feliz, a gente é professor, quando você vê as pessoas, né, não conseguiram no passado e hoje estão conseguindo concluir o segundo grau, pode ter acesso à universidade. É um grande passo para que ele possa melhorar o seu dia a dia, poder entrar numa empresa. Então, é de suma importância. Eu tenho uma secretária que faltava um ano, está formando também. Então, eu acho que é muito importante. Se eu puder estar presente, estar presente. Eu acho que é uma maneira. A gente cobra, quer melhorar as coisas na cidade, mas não ajuda na educação. Então, a cidade não melhora. Então, não adianta, né? Então, a gente só melhora a cidade quando se investe em educação. Os vereadores ocuparam a tribuna aqui, senhor presidente, e muitas coisas. Depois eu quero enaltecer aqui algumas coisas. Algumas ideias são muito boas, certo? Então, tem que fazer de algumas ideias concretas, transformar em realidade. Eu quero chamar a atenção aqui dos meus ofícios, senhor presidente, primeira coisa aqui, do colega que tem lá um... Isso vai servir para outras empresas, nós vamos falar aqui. Um restaurante no pátio da Camargo Corrêa, há 4 anos. Então, hoje está muito comum isso no município. Às vezes você tem uma empresa, você está lá, você tem um arrendatário, alguém chega e oferece vantagens dentro da empresa e você é colocado para fora. E às vezes você emprega 10, 15 pais de família daquela cidade. Em Piracicaba, quando eu morei lá, eu tenho meus colegas que estão olhando lá para mim, que eu quero ver se eu consigo ver esse projeto. É um projeto progressivo, que chama. Então, as empresas que dão emprego para as pessoas do município, elas recebem incentivos, né? Quero ver se eu consigo esse projeto. Para a gente trazer e discutir aqui. Então, as empresas que dão emprego para pais de família, para moças, rapazes da cidade, então ela vai receber incentivos fiscais e vantagens, né? Então, ela vai receber incentivos fiscais. Então, isso pode diminuir esse tipo de coisa hoje. Quer dizer, esse rapaz aqui, o Toninho, que está sendo colocado para fora lá. Então, ele, lá na empresa dele, parece que ele tem 7 ou 8 funcionários aqui. Em Lavras, ele tem mais um tanto. Então, ele perdendo aqui, ele deve diminuir um pouco em lá. Quer dizer, vão mais, quase 15, vão perder seus empregos. Eu acho muito, eu fico muito preocupado com esse tipo de coisa nessa atual crise de hoje. Então, certas coisas a gente tem que tentar, às vezes, amenizar o lugar. Então, esse tipo de projeto de lei pode estar ajudando até empregar mais pessoas de Jaci, né? A cidade de Piracicaba, quando eu morei lá, então, lá, os melhores empregos era do povo de Piracicaba. Porque lá tinha esse projeto. Eu quero ver se meu colega pega lá pra gente. Então, ele dava incentivo para aquelas pessoas, aquelas empresas que incentivavam os jovens, os pais daquela cidade. Então, isso é muito importante para que a gente possa discutir para coisas que fazem sentido. Daqui semana que vem, até o mês que vem, deve entregar, se não houver uma solução. Eu quero procurar o prefeito para ver se ele possa dar uma ajuda. Né? Não quero preocupar com dividendos políticos, eu estou preocupado é com essas famílias, são os pais de família. Ontem tinha uma moça chorando, porque no mês que vem ela vai estar desempregada e não tem para onde trabalhar.
Permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Essa questão aí da iniciativa privada é completamente diferente do serviço público. O Vossa Excelência foi muito feliz aí na sua reivindicação, porque se o prefeito, na instalação dessas indústrias no município, o Vossa Excelência disse aí, firmar um acordo, dar esses incentivos, exigir das empresas da iniciativa privada que empregue o pessoal de Jaci, desde que tenha qualificação, que atenda às necessidades, quer dizer, todas as empresas que vierem se instalar no município, né, por exemplo, instala 100 empresas, cada uma dessas empresas dá 10 empregos,
isso
são 1.000 empregos que vai dar no município de Jaci. É, isso é só um exemplo que tinha que a gente ainda dá. Ao passo que no serviço público você não pode fazer isso, que é através de concurso, e faz concurso quem, gente do Brasil inteiro, vem cá fazer. Mas na iniciativa privada, aí a prefeitura tem condição de... A prefeitura não consegue fazer por si própria, mas através da empresa privada, da iniciativa privada, ele consegue.
Muito boa. Eu acho que a gente pode estar apresentando um projeto de lei aqui no segundo semestre. Eu vou ver se eu consigo esse rascunho desse projeto. Isso é de suma importância. Para que a gente possa estar preservando cada município, tá? Porque esse tipo de coisa não vem acontecer, porque isso vem acontecendo. As pessoas de fora começam a crescer os olhos em cima daquela empresa, acham que o sujeito está milionário. Então, o que ele faz? Ele traz lá de Lavras, de outra cidade, ele traz o funcionário dele, que não tem nada contra ninguém. E aí demite os funcionários nossos aqui, que são os pais que estão dentro do município. Né? Então, senhor presidente, destacar também essa economia que a gente, eu solicitei aqui hoje, os vereadores Nelson, outros aqui citaram aqui, nas obras paralisadas, quem sabe, com essa economia agora, essas obras podem ser revitalizadas. Né? Pelo que eu fiz as contas aqui, a economia vai ser muito alta. Né? Dessa questão de hora extra, gratificações. Se for, como eu vi, aquele TAC lá, então vai ser uma economia muito alta. E eu calculei isso aqui, vai chegar em mais 3 milhões. Então, eu acho que vai ser significativo para fazer muita coisa. Né? Tanto que eu solicitei um ofício, eu sou prefeito e tal, tudo mais. O vereador Márcio hoje foi muito feliz aqui nas suas colocações, algumas coisas aqui, vereador. Eu acho que as ideias boas têm que ser colocadas. Falou da história. A história não se apaga, se preserva. Né? Isso é muito importante, a gente preservar a história. Né? A história do município, aquelas pessoas que passaram, né, por essa casa, pela prefeitura. Cada um deu um pouco da sua contribuição. Cada um construiu um tijolo para o desenvolvimento desse município. Então a gente não deve chutar e cuspir no prato que come. Né? Então a gente, cada pessoa, todos aqueles lá do primeiro, abriram a rua, um servidor esteve aqui e falou que abriu rede de esgoto na picareta, o vereador Marcelo falou que na legislatura passada. Né? Muito importante isso aí, da terceira idade. Nós vamos, terceira idade, investir na terceira idade significa diminuir os gastos com saúde. Não é mesmo? Outra coisa, senhor vereador. O Guilherme, superintendente da Copasa, é meu amigo, tem casa na ilha, pessoa boníssima, tudo. E ele conversa muito comigo, a gente tem muita amizade e tudo. Uma coisa que eu tenho chamado a atenção, que você falou aqui hoje, e que é de suma importância e que eu tenho preocupado, eu já ia falar isso aqui, o vereador tocou no assunto. Aquela orla que nós temos ali na serra, ali, no Ipiranga ali. Então, nós temos que. Aquilo ali é o cartão postal. É um dos locais mais bonitos de Jaci. E uma coisa mais preocupante é que se a gente não preservar, não ter um acesso para a população, daqui uns dias nós vamos ter um lago. E a população não tem onde chegar no lago. Porque ela vai cercando tudo. E quem não tem uma casa, não tem um parente, uma coisa que ele possa entrar para chegar acesso no lago, ele não vai ter acesso. Então, ter um local de acesso bonito, aquilo ali, é um cartão postal da cidade para fazer festas, eventos, encontros. Então, essa reabilitação daquela orla ali, tudo, sem dúvida nenhuma. Isso vai, né, umas palmeiras imperial plantadas ali, a ideia de Vossa Excelência, se for colocada em prática, sem dúvida nenhuma, é muito importante, porque tem acesso do povo. Né? Então, eu tenho ali, tem um primo, tem um amigo, eu vou para lá, mas o acesso das pessoas ali, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Então, o que eu estava falando do dinheiro, então não adianta uma cabeça cheia de sonhos com a mão vazia. Não adianta a mão cheia com a cabeça vazia. Então, se nós vamos ter um pouco mais de dinheiro, que, né, oxalá que a gente possa estar fazendo, terminando essas obras que estão aí, necessitadas, e possa, né, estar progredindo e o município se prosperar. Né. Em agosto a gente poder estar aqui, né, discutindo coisas mais importantes ainda para o desenvolvimento, né, do município. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Pela ótima, senhor presidente. Vereador Márcio e vereador Marco Aurélio, tem um ditado que o pessoal fala que o município que não preserva a sua história não tem passado.
Vereador Lindo Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, boa noite à população aqui presente. O vereador José Marcelo falou tudo aqui agora sobre o prefeito, a prefeitura tem condição de ver esse problema aí da empresa, né? Para ajudar as pessoas no serviço. É sobre isso aí que eu falei, que mandar esse ofício para a Camargo correr sobre a água, porque o executivo tem que tomar a frente, que tem que correr, que pegar a rédea.
Você entendeu? Porque eu trabalho ali na Vila Aparecida, o vereador Fábio também trabalhou comigo lá. O serviço da gente é o escritório. É o dia inteiro as pessoas lá reclamando dessa água. Entendeu? E a Landinha, a mulher do Zé Ossá, que veio falar que está bebendo água suja e lavando roupa com água suja. Ela mora na divisa da Camargo. Entendeu? E se não, se nós não tomar as providências, não abraçar os vereadores, largar de dividir quatro para lá, quatro para cá, e o presidente decidir. É os nove da mão para correr atrás do objetivo da população. Senão vai ficar igual a São Cristóvão. Eu pedi, mandei um ofício para ela sobre o ponto final da... Ponto final do Ipiranga, tem um ano, até hoje não mandou resposta. Pedi sobre o pessoal ali, está deixando 30, de 20 a 30 pessoas no horário das 6h15, até hoje não mandou uma resposta. Se nós não abraçar, não ficar os nove juntos, vai falar, vai gastar caneta aqui, não vai resolver nada os quatro anos.
Vereador, a comissão já tem alguma resposta lá com o promotor, alguma coisa para a gente ir? Não,
não, ainda não.
Não,
não passado nada não.
Mas a comissão nós vamos tratar direto. Porque na legislatura passada, a São Cristóvão esteve aqui, discutiu, depois passou um pouquinho de mel na boca de todos, abaixou a passagem 25 centavos e depois deu um chute de letra. Dessa vez nós vamos fazer o contrário. Nós vamos no Ministério Público, com a comissão, o presidente nomeou, mas os vereadores se dispuserem para ir. E sem dúvida nenhuma, essas reivindicações que você está colocando, vereador, nós vamos levar lá e vamos ser duro, entendeu? Porque, ó, igual você falou, tem que ser duro. Nesse tipo de coisa, nós temos que ser duro. O pessoal está reclamando, parece que a passagem já vai para 3,90, entendeu?
E você vai me desculpar, lá no Executivo, aqui na Câmara, não estamos sendo enérgicos e duros, não estamos correndo atrás do objetivo. O Acamar Correia está aí, é uma empresa desse tamanho, acho que nós nunca fizemos uma visita, ela visita, pediu uma visita ao Executivo, ninguém nunca foi. Então, está na hora, está passando a hora já de ter esse diálogo com eles, não ter medo.
Vereador, eu solicitei umas informações com o professor Rosado, Departamento de Engenharia Florestal da UFLA. Ele me falou que a Camargo está com 9 licenças ambientais, um problema com 9 licenças ambientais. E os problemas são graves. Perguntei para ele, se dispôs a dar outras informações se quisesse, mas a presidência tem alguma informação a dar para nós sobre a
presidência? Até o exato momento não chegou nada na comissão, da presidência. Nem da comissão, se a excelência está falando, nem...
Vereador Lino, você tem alguma informação das minas lá, alguma coisa?
Não, também. É, não, a informação, eu já ouvi que já voltaram todos a funcionar, já está funcionando normal.
O andamento da fábrica
está. Regularizou tudo.
Tá. Mas isso aí está sendo bom para a gente ter um alerta, vereador. Porque foi uma hora, mas as licenças, os problemas, eles devem estar funcionando com a liminar, alguma coisa, mas isso aí já é um alerta, porque a cidade, igual o vereador falou aqui, a cidade vai parar. Pode parar, dá um blackout total. E então, a gente tem que pensar, não é no presente agora, tem que pensar no futuro. Ver uma data, tudo que a gente vê isso aí. E sobre esses problemas, essas licenças ambientais, que eles vão mandar, né? Eu vou entrar em contato com esses professores da UF que estão super informados sobre o que está acontecendo.
É só isso, presidente. Obrigado.
Vereador Arnaldo Campos.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre um pouquinho do PEMAC. Pegou de surpresa aqui, Marcelo, até porque na realidade, como fosse eu pessoalmente, fiz só o projeto sozinho. Né, a modificação sozinha. Não foi, né? Foi um consenso que nós tivemos e nós fizemos isso. Né. Na realidade, nós não estamos mudando nada. Nós mudamos só o percentual. Né? Não estamos nada aumentando despesa, que na realidade estamos mexendo numa gratificação que vem todo ano através da própria prefeitura que faz a avaliação do pessoal. Eu acho que é questão mais. Tá, questões, eu vou até mais fundo. Eu acho que esse dinheiro não existe mais. A realidade é essa. Entendeu? Então, o que eu vou pedir depois, eu acho que a gente tem que, na realidade, tem que estar com mais. Como a gente tem que estar com mais vontade. Eu vou pedir para saber exatamente o que tem depositado lá no banco. Né? Nós já pedimos, eles mandaram sim, mas mandaram, não mandaram pelo banco, mandaram um valor escrito da gente que tinha treinado na determinada conta, tinha determinados valores lá. Né? É, quando eles falam aqui em termos que a gente está mudando, né, eles esqueceram o seguinte, que eles falam que vão fazer 20% para a reestruturação. Mas não foram fizeram os 20%, fizeram 33%, porque compraram um carro. Porque eles admitiram que compraram o carro com o PEMAC, com o dinheiro do PEMAC. Né? E foram 33% que eles realmente gastaram. Então, e se houve um aumento ou alguma coisa assim, não foi nós, na realidade. Foram eles mesmos que fizeram, né? Eles estão cansados de fazer isso aí. Mas eu, a única coisa que faço, eu sempre afirmo, é que a questão que o dinheiro já, de alguma forma, eles já gastaram esse dinheiro aí. Então, as horas estão enrolando. Só assim, estão enrolando. E eu já, exatamente, eu estou com, sabe, sou... parar com esse negócio já, eu vou fazer o seguinte, pode mandar para lá de novo, né, de novo, mas eu vou fazer o seguinte, se não resolver, vou procurar de novo, que eu sempre faço no Ministério Público, não, porque não é isso que a gente sempre sabe, que a prefeitura aqui, ela não funciona, né, não funciona nada, entendeu? Se a gente fala aqui, a questão aí, eu sei que se o requerimento fizesse calçada, resolver esse problema, a gente fazia esse requerimento, resolveria tudo, mas não resolve nada, a gente está cansado de fazer requerimento aqui, o Márcio aí está cansado de mandar uns 200 requerimentos, eu acho que se foi um atendido, foi muito pouco, né? E o que não funciona, quando se fala somente naquela calçada lá, referente lá, um calçadão que teria que fazer ali em frente à orla, referente à questão do lago, não respeito, na realidade, né? Porque sabe que 30 metros de distância, né? As casas têm que estar 30 metros de distância referente a isso. E o pessoal já colocou 30 metros como quintal, entendeu? E nem a Secretaria de Meio Ambiente, nem a Prefeitura, de alguma forma, foi lá e notificou as pessoas. Você vai para os condomínios aí, estão fechadas, fecharam as ruas, fecharam simplesmente as passagens da população.
O presidente sempre reclama da
questão. Então, é isso que está acontecendo. Então, você vai todos aí. Então, o pessoal estica mais um pouco, mete uma cerca e acabou. Ninguém entra mais. Daqui a pouco nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver o lago, né, da rua. Porque nós não podemos chegar porque tem uma casa no meio e não tem aonde passar. Né? Mas é, na realidade, isso é a administração da prefeitura. Entendeu?
Eu acho que... Com relação, foi bom lembrar com relação a isso, até vou comentar os outros vereadores. Eu solicitei alguns documentos da prefeitura, não foi encaminhado, então, mesmo sem esses documentos mais uma vez encaminhados, eu já estou com todo o processo ali, vou mandar para o Ministério Público também.
Eu acho que a forma que funciona aqui é isso aqui. Eu acho que não adianta, quando a gente fala que nós vamos resolver, não vamos resolver nada. Eu acho que, sabe, a união, pode ser que for aqui, não vamos resolver nada, porque a gente, tudo que a gente decidir aqui, nada se faz lá do outro lado. Então, a única coisa que eu estou preocupado, sim, porque em 2003 a 2016, vai passar aqui 100 milhões de reais. Já passou anteriormente, e ninguém deu conta, mas aqui eu vou dar conta. Porque tudo que as coisas que estão aqui em lícito, na realidade, é para o Ministério Público, eu vou lá no Ministério Público, vou cobrar, já fui no Ministério Público, cobro mesmo, entendeu? Não tem como, sabe, não tem chance para esse pessoal, não, entendeu? Corrupção para mim, entendeu? Ela está aqui, na realidade, nós estamos vivendo direto aqui nesse município. Entendeu? Se o prefeito quer resolver, ele faz a mesma coisa que ele fez, faz o decreto. Ele não fez decreto aí para plantão? O plantão está funcionando com decreto, para R$1.500, para médico aí, né, para enfermagem, 300, para a questão lá da tec-enfermagem, 150, e assim sucessivamente. Entendeu? Então faz decreto, resolve isso aí, a questão do PEMAC por decreto, ué. Ele não é capaz de resolver o problema dos companheiros dele? Os companheiros dele resolveu rapidinho, fez por decreto. Aí tá, aí quando você fala que realmente não consegue realmente resolver uma verba lá para uma questão de uma senhora que está necessitada, mas paga para um imbecil lá, num médico qualquer, 18 mil reais, só de plantão. Porque é amigo. Entendeu? Eu acho que na realidade é isso aí. Aqui, na realidade, a gente se fala muito. Mas, sabe, eu quando falo assim, secretário, essas coisas todas, mas o secretário aqui é o seguinte, existe um famoso nepotismo cruzado. Entendeu? Sai um e entra o outro. Tem que ser parente. Né? Aqui é o seguinte, aqui simplesmente é o seguinte, né? Sai o filho, Entra o pai, sai o pai, entra o filho. Assim funciona aqui. Não adianta nada. Sabe, secretário aqui, de obra aqui, não vai resolver nada. Uma pela capacidade que não existe, não tem. E outra porque, na realidade, não estão interessados em nenhum momento fazer obra. Então, se já realmente, sabe, se beneficiar. Então, querendo fazer casa, 3 milhões de redução que vai ter aqui, não, simplesmente a redução é simplesmente para gastar aí. Se gastar, porque na realidade eles têm que pagar uma folha de pagamento de 1.200.000, que na realidade há tempos atrás era 425 mil reais, e assim sucessivamente vai aumentar. Qualquer aumento que houver aí que vai ter aumento, então vai aumentar. Então, quer dizer, nada, na realidade, porque funciona esse dinheiro aí, 3 milhões que for realmente, sabe, se for a redução disso aí, né, Não vai sofrer nada, porque na realidade esse dinheiro já está de alguma forma engavetado. Eles vão de alguma forma se beneficiar com isso aí. Entendeu? Talvez para terminar a Praça da Obra, talvez para terminar as outras. Não vai terminar, porque as outras obras são do governo federal. Aquela obra aqui é do governo federal. O dinheiro já estava depositado já na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Só chega lá, chega para a medição e recebe. Agora, por que a empresa saiu daqui? Eu tenho certeza sobre o que a gente daqui, porque foi acharcada. É dessa forma que se funciona aqui. É do caso lá da questão da creche. É dessa forma que funciona. Entendeu? Ah, coloca meu parente, coloca esse, coloca tudo ali. Entendeu? E os caras não trabalham. É isso aí. E não funciona, não. Vai, não funciona. Não vamos... Agora, nós temos aquela obra. Você vai ver a mesma coisa, que, sabe? Fizeram um esgoto na saída da cidade, está parado o esgoto lá. Tem que fazer lá colocar bomba, uma estação de elevatória, para poder fazer isso lá. E depois a elevatória não vai fazer nada, rapaz. Não deu para lá. Fizeram, meteram os caninhos lá e está aberto lá. Está saindo esgoto lá pelo chão lá. É assim que funciona. Vamos fingir que faça? Vamos fingir. Vamos fingir que dá. Agora, eu fico pensando. Não foi feita aqui uma questão para a questão do lixo? Não foi feita um prédio ali, se me engano? Não foi? Está pronto? Não. Não está pronto. Aí, está pronto o quê? Está pronto aqui? Não está pronto. Está pronta aquela praça lá, que custou 160, foi para quase 200 e poucos mil, 300 e poucos mil que eu já cobrei. Está lá. Quando você falou referente a rejunte, o rejunte está comprado, porque eu tenho a nota fiscal lá. Eu tenho empenho. A quantidade de rejunte que faz aqui, comprar aqui, rejunta aqui. Daqui a lá, volta rejuntando. É isso aí. É dessa forma que funciona. Entendeu? A questão, no outro dia, estava faltando água aqui, porque a pessoa ligar lá para casa, até para minha casa, referente a isso, porque eu moro aqui, as pessoas me acham. Entendeu? Me ligaram. Me ligaram a referência seguinte: Arnaldo, pô, não tem água aqui no centro da cidade. Questão de bomba. Ah, foi, realmente, questão de bomba. É realmente questão de bomba. Esqueceram que, na realidade, fizeram um processo licitatório, só de bomba foi 300 e poucos mil reais. Cadê as bombas? É assim que funciona essa cidade. Entendeu? Eu já perdi a paciência e eu vou resolver. Quando voltar, eu vou fazer funcionar. Eu acho que no outro dia eu falei uma coisa e eu vou fazer cumprir. Aqui nós temos que respeitar a Constituição Federal, temos que respeitar a lei orgânica e o regimento interno da casa. E isso eu vou fazer cumprir.
Na parte. Vamos ver, a creche, ela está parada por falta de empresa. A empresa faliu e foi embora. A creche, a quadra, a mesma coisa. Vamos ver se na praça vai ser a mesma coisa também. Se a empresa vai falir e vai embora. Boa
lembrança. Vereador Carlos Barbosa.
Boa noite, presidente. Eu peço a permissão para falar sentado. Boa noite, senhores vereadores, aos secretários, assessor, a todos aqui presentes. Eu quero fazer um comentário de um projeto que foi votado aqui a respeito lá do bairro Ipiranga. Até esse projeto foi pedido visto para o vereador Arnaldo. Eu participei de uma reunião lá nesse bairro Ipiranga, onde eles pediram urgência desse projeto, que precisava dar nome nas ruas, que eles queriam asfaltar a rua do bairro Ipiranga. Aí o senhor Arnaldo logo cedeu o pedido de vista, e hoje fui perguntar, porque estou aguardando nada do asfalto aparecer lá até hoje, perguntei o secretário, e o asfalto lá do bairro Ipiranga? Ele falou, não, lá não asfaltou, porque o pessoal de lá não quer que asfalte, porque para asfaltar vai ter que passar para perímetro urbano. Eu só quero que largue a rua lá e vai completar a rua e pôr cascalho, essas coisas. Acontece que lá já é perímetro urbano desde 2008, sei lá, na época do Credel, já é perímetro urbano. Agora, vi falar, na época que eles fizeram essa reunião lá, que tinha 160 mil em caixa, que era para fazer esse asfalto. Me falaram que já gastaram até esse dinheiro, que não tem esse dinheiro mais. Agora, está vendo essa desculpa, qual morador que não vai querer que ponha asfalto lá? Lá já é perímetro urbano, por que que eles não vão querer que passe a perímetro urbano se lá já é, você entendeu?
Mas asfalto você não põe só em perímetro urbano, não. Pode pôr na zona rural,
você põe na rural também.
Foi isso que me falaram. E eu falei assim, agora ele poderia me informar depois, seu presidente, passar um ofício para ele lá, uma indicação para ele me informar quem que é esse morador que não quer que assalta lá, para a gente estar informando por que ele não quer que assalta, se lá já é perímetro urbano à vez, e expôs isso na cabeça desse vereador, desse morador lá, coitado, ele não está, né? Só pode ser.
Vereador, desculpa, mas eu vou falar mais uma vez, entendeu? Na realidade, o dinheiro já sumiu, acabou o dinheiro, já gastaram o dinheiro, já meteram esse dinheiro, sabe, pelo ralo. É isso que acontece.
É, aqui
acontece isso. Aí estão, desculpa, na realidade, estão culpando uma pessoa que na realidade nem deve ter falado.
É, exatamente.
Vereador, se me permite, e mais grave, que eles fizeram reunião lá.
Eu participei da reunião.
Estava na reunião.
Foi.
Comentaram a respeito e falaram ainda que não, que não ia fazer a obra lá porque estava com vista aqui da...
De um vereador. E eu...
impedindo para fazer a obra.
Eu aleguei com o vereador que pediu vista no dia lá, falei assim, o vereador é muito a favor do projeto, portanto, ele até assinou a favor lá, ele só pediu vista porque ele queria assim, incrementar uma ruga a mais na localidade, mas ele era a favor do projeto. E não era a questão do pedido de vista dele que ia embargar esse assalto, porque passando 14 dias, a vista dele vencia, de qualquer forma, ia votar o projeto. Mas mesmo assim, o vereador cedeu a vista rapidinho, tudo, e até hoje, quanto tempo já tem? Então, é só isso.
Só passando para a segunda parte, isso, vereador. Vamos colocar em votação aí as proposições escritas. Se o vereador estiver de acordo, permaneça sentado, o contrário fica de pé. Aprovadas as proposições escritas aí. E os projetos, né, só temos uma lei complementar aí. O projeto número 11, 2015, que estabelece a gratificação dos profissionais de saúde e atenção básica aí da UTS Providência, projeto PEMAC. Tem um veto aí do prefeito, né, com relação ao projeto. E eu encaminho esse veto aí, né, apresento a apresentação do veto aí e encaminhamento à Comissão de Legislação e Justiça. Né, e lembro a comissão aí, diante do artigo 59 aí da Lei Orgânica, né, que tem um prazo de 30 dias aí, ele foi protocolado na casa dia 24/6.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, senhor.
Eu poderia pedir 10 minutos e já a comissão já sinais de poder votar aí? Porque hoje vai entrar em recesso agora, senão vai demorar muito.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Não tem condição não, vereador Nelson. Eu já coloquei umas opções, mas eu, como membro da comissão, o senhor presidente, eu peço aí meus 5 minutos que eu tenho aí para justificar. Desculpe, vereador Nelson. Mas as razões do veto a gente não concorda. Se eu estiver errado, o nosso assessor jurídico nos corrige. Existem umas coisas para você julgar em constitucionalidade. É o princípio da legalidade, da moralidade e outros mais. Eu acho que a emenda que foi apresentada pelos vereadores, no meu entender, não fere o princípio da legalidade, porque se você, na administração pública, você pode ter aumentos escalonados, eu posso dar a um servidor que ganha R$ 1.000, um aumento de 2%. Posso dar a um servidor que ganha R$ 500, 5%. Isso é o chamado aumento escalonado, né, doutor Zé? Que pode ser colocado. Então, eu acho que nós tiramos uma parte de um servidor que ganha mais um pouco e passamos para aquele que ganha menos um pouco. Quer dizer, no meu entender, não fere o princípio da legalidade. O princípio da moralidade é aquele que você deixa de atender aquilo que é moral e faz a coisa fora da moralidade. É o caso que eu citei, dá um aumento de 100% para o meu filho e dá um aumento de 20% para o Vizelino. Isso, além de ser ilegal, é imoral. Nós apenas fizemos uma transferência de recursos de 2%, que é coisa insignificante, que eu acho que não é imoral. Certo? Então, eu acho que as razões apresentadas pelo Executivo, as razões do veto à emenda, não justifica a inconstitucionalidade. Essa pretensão aí do colega vereador Nelson da comissão apresentar hoje um parecer para se votar esse veto, primeiro eu preciso conhecer a emenda do vereador Arnaldo para a comissão de legislação, eu como membro da comissão, para dar um parecer a respeito do veto. Enquanto eu não tiver conhecimento dessa emenda, eu não tenho condição de dar um parecer no veto.
A emenda, a última emenda nós fizemos, não fiz emenda sozinho, entendeu? É questão pessoal, a questão é a emenda que nós, todos nós assinamos aqui, as pessoas interessadas assinou.
Então, senhor, fica aí, né, através do membro da comissão aí, já disse que não tem condições, então fica encaminhado a comissão, legislação e justiça, e eu queria aproveitar aí com relação a essa solicitação do vereador José Marcelo, aproveitar que ele já faz parte da comissão aí, né, e pedir para que essa solicitação desse documento já seja feita diretamente da comissão, né, para o executivo, ao invés da presidência, aí já faz diretamente da comissão para o executivo. Né.
Senhor presidente, pela ordem. Esse ofício que eu fiz aí do restaurante da Camargo, só da Serra, são 6 pais de família, são mulheres também, que parece que mantêm seus lares aqui lá. E se algum vereador quiser subscrever o ofício, sem dúvida nenhuma, isso vai poder contribuir mais, né, até diante lá da Camargo.
Senhor presidente, um minutinho, por favor.
Não.
A respeito do PEMAC, já vou deixar bem claro, como membro da comissão, o meu parecer já está aqui de acordo com o veto do prefeito, respeitando o artigo 34, e também em respeito ao prefeito, teve respeito pelo legislativo, que encaminhou um projeto concordando com 100%, que a gente faça essa indicação. Respeita aqui os pedidos dos vereadores de acordo com a emenda deles, com 54% dos agentes, o que achar por bem. E esse já é o meu parecer, da comissão.
Perfeito, senhor. Então, eu suspendo os trabalhos para a lavratura da área.